A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Eu vou conversar aqui hoje com a magistrada Zilda Romero, com atuação no Juizado de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar, Crimes contra Crianças e Adolescentes e Crimes contra Idosos, na comarca de Londrina. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, magistrada.
Não, eu é que agradeço essa oportunidade de poder estar conversando com todos os ouvintes e trazendo um pouquinho da nossa experiência nesse juizado especializado de violência doméstica e familiar.
Correto. Para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse da importância com base na Lei Maria da Penha, não é mesmo, magistrada? Que, inclusive, sofreu alterações durante esta pandemia. Então, eu gostaria de saber como a lei, como as regras da Lei Maria da Penha vêm protegendo as mulheres neste momento tão crítico dessa crise sanitária que já dura um ano.
Olha, realmente, estamos vivendo tempos difíceis, né? E as mulheres, muito mais, porque estão sendo sobrecarregadas. E as mulheres aumentou as suas atividades dentro dos lares, estão perdendo os seus empregos. Então, isso tudo causa uma ansiedade muito grande. E é claro que a justiça teve essa preocupação de dar esse atendimento a todas as mulheres, desencadeando várias campanhas. Nós tivemos a campanha envolvendo todas as farmácias do Sinal Vermelho, para a mulher ter um canal para ela poder se comunicar. Porque a mulher, os filhos, nesse isolamento, confinada nos seus lares, com os homens agressores, ela está sentindo muito mais dificuldade em procurar ajuda, porque ela perde a sua rede de contato, o contato com as famílias, com as amigas. Então ela se sente isolada. E a justiça, é claro, que está muito preocupada. Foi até editada uma lei excepcional,
sim,
com medidas especiais em caráter temporário, enquanto durar a pandemia. Foi a Lei 14.022, que entrou em vigor dia 7 de julho de 2020, trazendo grandes transformações em todos os casos em que atende mulheres, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes, para que elas tenham um canal para poder chegar até a justiça. Os boletins de ocorrência podem ser de forma eletrônica. Todos os serviços estão atendendo, estão em andamento, mesmo que de forma online. E quando precisa ser de forma presencial, dando toda a proteção às mulheres. Todas as mulheres que têm medidas protetivas, que são muitas mulheres, os prazos das medidas protetivas foram prorrogados enquanto durar a pandemia. Então, a justiça está tendo esse olhar para proteger. Estamos divulgando todos os canais em que a mulher pode procurar ajuda, o Disque 180, o Disque 100, como que ela pode entrar em contato com as delegacias de mulher, onde tem a delegacia da mulher ou a delegacia comum, procurar o juizado, o Ministério Público. Nós estamos divulgando todos esses contatos para que a mulher tenha acesso à justiça e tenha como denunciar o homem agressor.
Então, magistrada, dentro desse contexto, terceiros, ou seja, vizinhos, parentes, né, alguém que presencie, que ouça alguma coisa estranha, uma discussão, ou que perceba algum sinal de uma mulher, terceiros podem se intrometer, podem fazer um boletim de ocorrência ou chamar a polícia militar, por exemplo?
Olha, pode e deve, senão pode até cometer um crime por omissão. Então, olha, o vizinho, um parente, uma irmã, uma prima, que saiba que aquela mulher está sofrendo alguma forma de violência, que uma criança está sofrendo violência, tem a obrigação de comunicar às autoridades. E a autoridade é que vai ficar responsável em investigar e proteger. A pessoa só vai comunicar o caso e as autoridades vão tomar as providências. Por isso esse sinal vermelho, até um vizinho que ver uma mulher com sinal vermelho nas mãos, é que ver algum gritos, brigas, quantos casos que chegam ao nosso conhecimento através de vizinhos, através de uma pessoa próxima, porque às vezes a própria mulher, ela não se sente encorajada em comunicar, ou tem medo de comunicar, ou tem vergonha de procurar. Então, qualquer pessoa tem essa obrigação, porque acabou aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora mete a colher sim e o Estado intervém, porque é um caso de saúde pública, é um caso que envolve toda a sociedade, toda a comunidade, e nós temos que denunciar quando nós temos conhecimento que alguma pessoa está sofrendo alguma forma de violência.
Inclusive, a campanha Sinal Vermelho vem estimulando as denúncias, seja por parte da vítima ou até por parte de terceiros, de pegar o endereço da vítima, de fazer um sinal vermelho na mão e levar até uma farmácia?
Não, olha, as farmácias foram todas orientadas e os funcionários foram capacitados. Então, a própria mulher que faz o sinal vermelho e procura ajuda, não precisa ser só na farmácia. Pode ser para um vizinho, pode ser para um amigo que vê o sinal vermelho e sabe que ela está precisando de socorro. Então, essa mulher tem que ser identificada e chamar o Disque 190, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal para alguém ir em socorro dessa mulher. E esse sinal vermelho foi uma campanha muito divulgada a nível nacional, mas nós temos muitas outras campanhas desencadeadas, inclusive aqui na nossa comarca de Londrina, em que as mulheres podem procurar e recebem ajuda. Aqui em Londrina, nós temos uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar muito fortalecida. Desde a implantação do juizado, que ocorreu em 2010, também foi criada a rede, que neste mês está fazendo 10 anos essa rede, envolvendo todos os profissionais. Inclusive, neste mês de março, nós vamos ter uma reunião comemorativa aos 10 anos da rede. E essa rede é que nos auxilia, que nos fortalece para dar o atendimento a todas as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ô, Patrícia, você sabe quantos feitos tramitam no estado do Paraná de violência doméstica e familiar?
Não.
São as varas criminais e os juizados mais sobrecarregados. Nós temos mais de 100 mil processos em andamento. Em 2020, deram entrada mais de 40 mil feitos.
Sim.
Nós temos no Paraná 38 mil mulheres com medidas protetivas de urgência. Então, é uma força-tarefa. Poder judiciário sozinho não dá conta. Nós temos que envolver o poder legislativo, o poder executivo, para políticas públicas atendendo essas mulheres. Então, os números são assustadores. Eu fico muito preocupada, porque eu estou há 10 anos no juizado e há 10 anos ouvindo testemunhos de mulheres que sofrem todas as formas de violência. Então, é uma realidade ainda muito triste.
Ainda assim, é preciso falar muito sobre a questão da violência doméstica, não é mesmo, magistrada?
Olha, realmente, nós temos que ter... Esse mês é um mês importante de sensibilização. Apesar de toda a luta das mulheres, ainda tem muito que lutar, muito que ser feito, porque também, o ano passado, de 2020, 211 mulheres perderam a vida aqui no Paraná vítimas de violência doméstica e familiar, o crime de feminicídio, que antes de 2015 sequer tínhamos dados estatísticos. Então, em 2015, com a mudança do Código Penal, colocando e agravando os crimes de feminicídio, é que nós começamos a ter dados estatísticos. Então, em 2020, 211 mulheres perderam a vida no Paraná. Em 2021, em apenas 2 meses, 38 mulheres perderam a vida vítimas de feminicídio. Então, nós precisamos muito divulgar a Lei Maria da Penha, precisamos muito ter campanhas para ajudar essas mulheres a identificar que elas estão vivendo num ciclo de violências e procurar ajuda e fazer os boletins de ocorrência, porque nós temos que punir esses homens agressores. E uma das mudanças recentes da Lei de Violência Doméstica é a obrigação no Brasil inteiro de encaminharmos o homem agressor para cursos de reabilitação e reeducação para mudança de comportamento. E na comarca de Londrina, eu já tenho esse trabalho com o homem agressor desde a implantação do juizado em 2010. E a experiência é muito boa, porque esses homens nunca aprenderam a conviver de outra maneira. Eles agem com violência, ainda acham que a mulher é sua posse, sua propriedade, e toda vez que a mulher quer romper esse relacionamento, ela corre um sério risco de ser vítima de feminicídio.
O agressor pode ser recuperado, magistrada?
Claro, nós temos muita esperança de recuperação do homem agressor, porque o objetivo da lei não é só a punição. O objetivo da lei é essas campanhas para erradicar a violência doméstica e familiar. São as medidas protetivas de urgência para proteger a vítima, para não voltar a sofrer a violência e a punição do homem agressor. Mas a punição sozinha não basta, porque ele não se conscientiza que ele está cometendo um crime, porque isso já está enraizado no conceito do homem, que ele pode agredir a mulher ou agredir os filhos, que não havia nenhuma punição. A punição só veio, a visibilidade da violência doméstica só passou a aparecer após 2006, que foi com a promulgação da Lei Maria da Penha, que tornou a violência doméstica e familiar crime. E esses homens têm sim que terem ser encaminhados, eles participam de grupos com profissionais capacitados, psicólogos, advogados, assistentes sociais, que vão fazer eles ter uma nova visão da vida. Aí, quando eles terminam o curso e eles voltam a conversar conosco, eles falam: doutora, como eu aprendi nesses cursos, eu não sabia conviver e agir de forma violenta, e viver de outra forma, de forma pacífica. Então, é muito importante que tenhamos esses cursos em todos os municípios, e é fácil de ser implantado esses cursos.
Pois é, na sua comarca aí, em Londrina, como está o cenário hoje? Quais são os números que a senhora pode nos trazer, tanto de casos durante a pandemia, como também de casos de recuperação dos agressores?
Olha, aqui em Londrina, nós temos em tramitação mais de 8 mil processos de violência doméstica e familiar. Entrou em 2020 mais 1.300 processos. Nós temos 4 mil mulheres com medidas protetivas de urgência, e são processos que a vítima tem que ter uma resposta rápida, a sociedade tem que ter uma resposta rápida, o homem tem que ser punido imediatamente, não pode aguardar 2, 3, 4 anos, porque já mudou toda a realidade. Por isso que eu estou realizando esse mutirão. E aqui na comarca de Londrina, nós só tínhamos um juizado com toda essa demanda. E agora, no mês de agosto de 2020, foi inaugurado mais um juizado. Se por um lado nos deixa assim mais tranquilo, porque estamos dividindo a tarefa com outros juízes e agilizando esse processo, nos deixa triste, porque nós vemos o aumento da violência doméstica e familiar. E Curitiba também já inaugurou o terceiro juizado. Então, nós precisamos mesmo de conscientização, de educação, de envolver toda a sociedade no enfrentamento a essa violência, porque é muito triste a violência dentro dos lares, no seio da família, os filhos convivendo com essa violência, e é uma preocupação muito grande da justiça.
Essa violência sofrida dentro de casa pode deixar muitos traumas para os filhos e principalmente para as mulheres, magistrada?
Olha, quantas mulheres entram em depressão, quantas mulheres sofrendo porque elas não conseguem romper essa violência, porque a mulher sempre tem aquela esperança que o seu companheiro, que o seu marido vai mudar. Ela espera, às vezes, os filhos crescer para depois tentar romper esse relacionamento. Então, a mulher está sempre aguardando e elas demoram anos para sair dessa violência. E eu, toda semana, eu faço audiências
Sim.
em que os próprios filhos vêm testemunhar na justiça. E como é difícil para o filho testemunhar que contra o pai ou a favor da mãe, falando que esse pai é agressivo, e quantas vezes ele não pode ajudar a mãe e fica impotente. E esses filhos, tanto pode, depois quanto adulto, continuar praticando a violência, como também é um sofrimento muito grande quando as crianças convivem com essas violências. E quantos filhos que testemunharam o pai assassinando a sua própria mãe. Nós tivemos esse caso de repercussão nacional, aquele homem que matou aquela juíza no Rio de Janeiro na presença de 3 filhos. E quantos casos eu tenho aqui em Londrina, a maioria são cometidos na presença dos filhos e é um trauma muito grande para esses filhos. E eu, quando ouço essas crianças que foram testemunha, que a gente tem todo um protocolo, ouvindo através de psicóloga, o sofrimento e a dor, porque eles falam, meu pai mandou falar que foi um acidente, porque senão ele vai ficar preso e nós vamos para um abrigo e eu quero voltar para casa com meu pai. Olha a realidade, a mãe está morta, o pai está preso, olha o destino dessas crianças. Então, é uma realidade muito triste e o número é alarmante. No Paraná, quantas mulheres perdendo a vida por mês, se você fizer as contas, de mais de 200 mulheres perdendo a vida no ano. E no Brasil, 12 mulheres perdem a vida por dia, vítimas de feminicídio. Então, nós temos, sim, que falar sobre a Lei Maria da Penha e ter políticas públicas para mudarmos essa realidade.
E, magistrada, quais atitudes a senhora acha que nós devemos ter para ajudar a diminuir, a sociedade deva ter para ajudar a diminuir a incidência desses crimes tão bárbaros?
Olha, eu acredito muito, nós temos que ter campanhas, temos que atuar na educação. Eu acho que já tem que aplicar a Lei Maria da Penha e ensinar desde o grupo escolar. Nós temos aqui um projeto, Maria da Penha vai às escolas, e nós temos que ampliar, teria que ser a nível até federal, teríamos que ter essas disciplinas em todos os cursos das faculdades, das universidades, porque nós temos que conscientizar. É tanta mulher que qualquer mulher pode ser uma vítima potencial de encontrar um homem agressor para um relacionamento, e como também trabalharmos com os homens, reeducar esses homens, conscientizar, porque nós queremos os homens nossos parceiros, porque a maioria dos homens são bons maridos, bons companheiros. É uma faixa pequena de homens que são agressores. Então, nós temos, sim, eu acredito muito nesse projeto de reeducação e ressocialização do homem agressor. e acredito muito nas campanhas orientando as mulheres que ela deve procurar ajuda, que ela deve fazer o boletim de ocorrência e deve romper o ciclo de violência. Porque se a mulher tem medo de denunciar o seu marido, o seu companheiro, porque ele vai responder um processo criminal, ela tem que saber que além de ele responder um processo criminal, ele vai ser encaminhado para um grupo que vai torná-lo uma pessoa melhor, que ele vai aprender, que ele vai conviver com outros homens e ver a história de outros homens. Então é muito importante. Nós temos ainda um trabalho muito árduo pela frente para enfrentarmos todas essas formas de violência, porque a mulher procura mais na violência física, mas nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência verbal, tudo isso vem protegido pela Lei Maria da Penha.
A senhora falou durante a nossa conversa sobre a questão das políticas públicas no nosso país, não é mesmo? Como a senhora avalia as políticas públicas no nosso país em relação a outros países aí pelo mundo?
Olha, nós sabemos que a discriminação, a violência contra a mulher é um fenômeno mundial, mas tem países com índices muito baixos. E o Brasil, apesar de termos uma lei considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo, e é o país mais perigoso para as mulheres viverem, porque é o quinto país em feminicídio contra as mulheres, um índice alarmante de violência, todas as formas de violência contra a mulher. Então, o Brasil, as autoridades têm que despertar para essa causa da violência doméstica. Não é agir com menosprezo, achando que tem só os juizados, mas os juizados só não basta. Nós temos que ter, sim, políticas públicas que tanto ampare essa vítima para se sentir encorajada a procurar e denunciar e fazer um boletim de ocorrência, como também trabalharmos com o homem agressor. E tudo isso depende de vontade política, depende de políticas públicas, porque a lei está, é uma lei ótima, mas é de difícil aplicabilidade, porque a vítima tem direitos que a gente não consegue conceder a essa mulher. Ela tem direito a se afastar do emprego, ela tem direito a ter ajuda de uma cesta básica enquanto ela está sozinha com os filhos, mas é de difícil aplicabilidade tudo que consta na Lei Maria da Penha. Então precisa vontade política, precisa um despertar das autoridades de toda a sociedade, porque é um sofrimento muito grande para as famílias, para as mulheres, que apesar de toda a sua sobrecarga de trabalhos fora de casa, trabalhos domésticos, educação dos filhos, e sempre muitos homens abandonam essas mulheres e elas é que carregam todo esse peso de criar os filhos sozinhas. Então, é uma realidade dura para as mulheres, que a gente constata muito mais nessas datas de enfrentamento, de todas essas lutas e de todas essas campanhas de luta contra toda forma de discriminação das mulheres.
Muito bom, doutora Zilda. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente hoje aqui no programa.
Eu é que agradeço. Eu agradeço essa oportunidade de estar passando um pouco dessa experiência e quase um desabafo de quem está trabalhando e ouvindo tantas histórias envolvendo mulheres vítimas de violência. Mas eu quero, nessa data, nessa oportunidade, dizer que nós temos que sensibilizar, conscientizar, para que divulguemos ainda mais a Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar, que é a Lei Maria da Penha. Muito obrigada por essa oportunidade.
Nós que agradecemos. Obrigada, estamos à disposição.
Obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza Zilda Romero, ela que atua no Juizado de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar, Crimes contra Crianças e Adolescentes e Crimes contra Idosos na comarca de Londrina. E falamos sobre a violência doméstica que acontece no nosso país. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.